Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim e a gente volta a falar sobre o problema que os produtores lá na região de Dom Eliseu, lá no Pará, estão enfrentando com a moratória da soja. A gente vai conversar agora com o Rodrigo Turquino, ele também é produtor lá na região. Você já ouviu depoimentos de outros produtores da região aqui no Notícias Agrícolas, falando da dificuldade que os produtores estão tendo, principalmente com a colocação do nome desses produtores na chamada lista negra aí, das compras, da comercialização de soja, nesse programa da moratória da soja promovido pela Abiov. Rodrigo, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Nesse momento, vocês estão se mobilizando aí, produtores da região de Dom Eliseu, para tentar explicar para a sociedade, para tentar explicar, para os produtores, o que está acontecendo com vocês aí. É isso, Rodrigo? Qual é o objetivo de vocês nesse momento? Depois a gente vai falar um pouquinho de como essa questão veio se agravando aí nos últimos anos. Seja bem-vindo, meu caro.
Obrigado, Alex. Primeiramente, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né, por nós estarmos aí tendo a oportunidade de estar expondo a nossa situação. Situação que a gente vem enfrentando já há muitos anos, né, aqui na nossa região. Insegurança jurídica com relação à produção na nossa região aqui. Então, Alex, nós resolvemos, então, através do programa Notícias Agrícolas, que tem nos dado esse suporte, esse apoio, divulgar tudo isso que está acontecendo, tá? E vamos ter um evento dia 10 do 11, domingo, às 8 horas da manhã, no Parque de Exposição de Dom Eliseu, e onde estamos convidando a ProSoja do Pará e também a ProSoja do Mato Piba e vários representantes, tanto agricultores na região, pecuaristas, toda a classe produtiva, mas também comerciantes, toda a cidade, da nossa cidade e as cidades circunvizinhas sofrem, né, com esses embargos que cria instabilidade e dificuldades financeiras para toda a região. Então, não é um problema só dos agricultores, mas toda a região tem sofrido por isso. Então, nós decidimos nos unir como classe, toda a sociedade, família, estarão presentes lá, toda a nossa família, a família de todos os comerciantes da região e aqueles que nos representam, estarão lá para nos dar força nesse evento aí, para estar sendo divulgado o que nós estamos passando, né? O que a gente tem passado aqui, para que as autoridades nos dêem uma alternativa. O que nós fazemos, então? Nós temos documentações vigentes, oficiais, que nos autorizam a produzir, e nós estamos sendo impedidos de produzir. Então, estamos vivendo esta insegurança jurídica e gostaríamos de que toda a sociedade soubesse e nossos representantes políticos soubessem também disso e nos dessem uma alternativa do que fazer, né, o que devemos fazer.
Muito okay? Bem. Só para a gente entender, é a questão da moratória da soja, que coloca o produtor numa lista de embargos, né? E as empresas não podem comprar a soja produzida na propriedade de vocês. Quantos produtores estão nessa situação, Rodrigo?
Então, Alex, só no nosso município de Dom Eliseu são mais de 60 produtores que estão nessa lista. É um município pequeno, tá? Então, só no nosso município são mais de 60. Imagina na região, imagina no Brasil todo. É muita gente que está sendo prejudicada com isso daí.
Agora, então, o que preocupa vocês é o fato de vocês terem a autorização para fazer esse plantio, enfim, para exercer a atividade rural na propriedade de vocês, e essa autorização, seja lá dos órgãos competentes, do estado, do município, enfim, ela não está sendo respeitada, é isso, Rodrigo?
Então, Alex, o que a sociedade precisa ficar sabendo é que a nossa região, que fica à margem da Belém Brasília, é uma região muito antiga. Não é uma região que está sendo desmatada ou está sendo começou a ser explorada agora. Tá? Belém Brasília foi construída, começou a obra da Belém Brasília por Juscelino Kubitschek na década de 50. Então, desde então, nossa região vem sendo explorada, vem sendo várias atividades. Né? Claro, começou com atividade madeireira na década de 50, de 60, muita pecuária na região. A região já foi conhecida como uma região muito produtora de pimenta, isso na década de 80 ainda. Né? Depois tivemos aí, foi muito forte a produção de carvão na região por conta das siderúrgicas que existem na região. Hoje temos também a silvicultura muito forte na região, né? Plantio de eucalipto, tem fábrica de papel próximo da região, né? Em Imperatriz, no Maranhão, que é próximo, tem uma grande fábrica da Suzano de papel. Então, tem muito eucalipto plantado. Enfim, agricultura mais recente que chegou agora e que está sendo explorado nessas áreas, porque, veja, toda atividade agrícola ou pecuária, ela tem seu ciclo, né? Então, essas atividades pecuária, carvão, pimenta, todas essas atividades teve seu pico de exploração, essas áreas ficaram lá, vamos dizer, áreas degradadas. E a agricultura entra e recupera essas áreas, áreas que já foram abertas, áreas que já foram, que estão degradadas, que, assim, é um absurdo deixar essas áreas. O que a sociedade precisa entender é que uma área degradada, ela não serve para meio ambiente, ela não serve para preservação. É uma área que está enjuquirada, que está, aqui eles falam juquira, né? Lá no sul eles falam uma área que está na capoeira, não serve para meio ambiente, já foi explorada por outras atividades. Então, essas áreas, nós conseguimos licença, né, para explorar, para uma atividade sustentável, porque a agricultura ela é sustentável, porque a agricultura ela garante a sua reserva ambiental e também a agricultura ela não é extrativista. Então, e promove renda para toda a região, né?
Então, essa agricultura está sendo feita nessas áreas degradadas, Rodrigo?
Na sua maioria, em áreas degradadas. Na sua maioria. Tá? Então, essas áreas degradadas, a partir do momento que entra a agricultura, outras
áreas... Uma pessoa reserva uma fazenda para ter uma licença ambiental, ela tem que ter sua reserva garantida. Nós temos reserva ambiental para a área toda. 50% aqui na região, porque aqui tem um zoneamento aqui na região, justamente porque é uma região antiga. Então, é uma região que o zoneamento nosso aqui ficou em 50% de reserva. Tá? De repente, uma área dessa, que aparece no Brod, e o PRODES, então, ele é um indicativo. O PRODES, ele tem que ser analisado. O PRODES é a foto satélite que detecta uma área que está sendo mecanizada, por exemplo. Uma área que ela está degradada, que ela está enjuquirada, que ela teve a sua atividade, por exemplo, foi utilizada para pimenta, ou foi utilizada para carvão, ou qualquer outra atividade do passado, desde a década de 50. Então, essa área está sendo agora reutilizada, sendo mecanizada. Aparece posto no próximo. A gente pega, faz a licença, vai no órgão ambiental, estadual, oficial, e eles pegam o próximo. O próximo é um indicativo. Ele não serve para embargar ninguém. Ele tem que ser analisado, ele tem que ser comparado com fotos anteriores. Né? Realmente, essa área já foi aberta há 4, 5, 10 anos atrás. Está sendo reaproveitada. Então, eles dão a licença para nós aproveitar essa área. Porém, essas licenças não estão sendo respeitadas. Nós temos, todos os produtores, a grande maioria, têm suas licenças vigentes e estão utilizando essas áreas com licença, e a nossa licença estadual não está sendo respeitada. E assim é no Brasil todo. E os motivos pelo qual nós estamos sendo embargados são vários. Nós já tivemos uma áreas embargadas, por exemplo, de um ponto acidental que pulou para dentro da nossa mata, da nossa reserva ambiental. Nós apagamos esse fogo, tá? Um fogo que veio da entrada, a propriedade é próxima da estrada, todo ano temos fogo à beira da estrada, que é a época seca, né? E nós tivemos uma área embargada por causa de um fogo dentro da nossa reserva que nós apagamos esse fogo. Então, assim, é muito relativo, né? Depende da análise, da interpretação de cada um. Nós estamos sujeitos à interpretação de qualquer um.
Agora, só para entender, Rodrigo, não existe uma análise do que de fato aconteceu naquela área. Existe só um comunicado de que a sua propriedade entrou para a lista, está embargada e não pode fazer a comercialização do produto. É isso?
Exatamente. O PRODES, que é a imagem de satélite,
que é do INPE, né?
Indicativo. Ele é um indicativo, ele tem que ser analisado. É o que a SEMA faz no estado. A SEMA pega a nossa área e analisa com as fotos dos anos anteriores e nos dá licença, porque já é uma área que já foi explorada com outras atividades no passado. Não é uma mata virgem. É uma área que está em jurisdição, ou uma área que está degradada, que não serve para nada, nem para o meio ambiente. Então, essa questão, Alex, o sentimento que nós temos é que o embargo, na verdade, ele não é em prol do meio ambiente. O embargo, ele não passa de um embargo comercial. Entendeu? É o que nós estamos vivendo e sofrendo aqui, é que a impressão que dá é que o embargo ele é comercial contra a produção em geral.
Agora, vocês têm todas as licenças para poder produzir nesse ambiente, Rodrigo?
Sim, nós temos a licença, a maioria tem. A maioria de nós, que estamos justamente porque estamos promovendo esse evento, dia 10 do 11, às 8 horas da manhã, no domingo, em Dom Eliseu, no Parque de Exposição de Dom Eliseu, é justamente por causa disso. A maioria dos agricultores do Brasil tem a licença. Isso não é um fato aqui do nosso município específico. No Brasil todo, nós temos a licença. E nem todo o PRODES é por desmatamento. Aliás, a minoria é por desmatamento. E nem todo desmatamento
é ilegal,
né? Porque também as propriedades, no nosso código vigente ambiental, uma propriedade ela pode desmatar 20% para produzir legalmente, e também esse também está sendo penalizado. Enfim, a maior estupidez de tudo isso é que a agricultura é uma atividade sustentável e é uma atividade que gera renda e bem-estar para toda a população, para a cidade, para o comércio, gira toda uma cadeia. Tá? E quando existe um órgão criminalizando a atividade, embargando comercialmente esta atividade, o que acontece? Toda a sociedade sofre. Joga a sociedade mais carente, vamos dizer, para marginalidade. Né? O agricultor não é madeireiro, mas com certeza aqueles que não conseguem arrumar um emprego legal, em que, por exemplo, o agronegócio hoje sustenta toda uma cadeia econômica. Se essa cadeia ela é impedida em áreas que estão degradadas, em áreas que estão sendo recuperadas, essa sociedade mais carente, eles vão buscar a clandestinidade da exploração extrativista para se manter. Quer dizer, impedir a agricultura, na verdade, é o mesmo que incentivar a degradação das florestas, das reservas e do meio ambiente ainda mais.
Agora, qual que é o posicionamento da ABIOV, Rodrigo?
Alex, a ABIOV ela tem a interpretação dela. E ela é irredutível no sentido de que qualquer desmatamento, legal ou ilegal, depois de 2008, ou mesmo que não seja desmatamento, mas seja uma exploração de uma área degradada, que está enjuquirada, mas que apareceu no PRODES, e o PRODES tem que ser analisado para saber se é desmatamento ou não, certo? Mas apareceu no PRODES, para elas é automaticamente uma área já passível para o embargo. Então, essa é a questão. Nós estamos sendo embargados aqui com um documento nos autorizando a produzir nessas áreas degradadas. Nós não estamos devastando floresta. Essa região aqui é uma região que já vem sendo explorada, que já foi desflorestada, vamos dizer assim, já foi desde a década de 50. Nós estamos aqui, a maioria da produção aqui agrícola está sendo feita em áreas degradadas que já foram exploradas há muitos anos atrás, entendeu?
Muito bem. Então, vocês querem resolver esse impasse porque, a partir do momento que vocês estão embargados, a comercialização se complica. Por exemplo, a safra de vocês não pode ser comercializada ou, pelo menos, não comprada pelas grandes empresas, é isso?
Exatamente, é isso mesmo.
E daí vocês têm que se sujeitar aí a procurar alternativas de mercado, Rodrigo?
Mercado interno, outros mercados, né? Enfim, o prejudicado maior é o Estado. O prejudicado maior é o Estado, porque é o Estado que emite as licenças ambientais para nós e essas licenças estaduais não são respeitadas. E o Estado perde na comercialização, perde no recolhimento de impostos e perde toda a sociedade, a cidade perde. O comércio perde porque enfraquece o comércio e o mercado em geral.
O importante, então, é a gente lembrar que no próximo dia 10 de novembro, os produtores vão estar reunidos aí em Dom Eliseu para discutir alternativas para esse impasse também, certo? Apresentar o problema para a sociedade e discutir o que fazer, certo?
Sim, nós temos já algumas pautas, tá? De objetivos disso tudo, nós apenas ainda não estamos divulgando isso daí. A princípio, o que nós queremos é que toda a sociedade brasileira fique sabendo do que está acontecendo conosco aqui. Nós sabemos o que nós queremos, nós temos objetivos, nós temos alternativas para isso. Mas, a princípio, não é essa a nossa, vamos dizer, a nossa luta, né? A nossa reivindicação não é essa. A nossa reivindicação hoje é que as nossas licenças ambientais sejam respeitadas por todos os órgãos competentes, Ministério Público, pelas trades, pelas ONGs, pelo Estado, que nós possamos trabalhar com as nossas licenças ambientais. Então, essa é a nossa reivindicação primária, tá? E a princípio, é isso que nós gostaríamos de estar sendo ouvidos, pelo menos.
Muito bem. Então, reforça o convite aí, Rodrigo. Dia 10 de novembro, aonde mesmo?
No Parque de Exposição de Dom Eliseu, dia 10 de novembro, às 8 horas da manhã. É um domingo, né? E gostaríamos da participação de toda a região. Não precisa, pode ser de todo o setor da sociedade. E também é o seguinte, é uma movimentação familiar. Não são homens de negócio que estão aqui vindo reivindicar para a solução de seus problemas, né? Venham, tragam suas esposas, seus filhos, porque é um movimento para toda a família, toda a sociedade.
Porque, afinal de contas, o reflexo é em toda a sociedade, né?
Sim, essa reunião é a primeira de várias que estará sendo feita nos outros estados também, porque não é só aqui no nosso estado que tem esse problema. Todos os estados produtores do Brasil, Mato Piba, Mato Grosso, toda a região passa pelo mesmo problema, e esses eventos, né, da mobilização da classe vai estar sendo realizado em todos esses estados.
Muito bem. Pelo menos, no mínimo, uma revisão dos processos aí para justificar o embargo de uma propriedade. Pelo menos isso precisa ser discutido e a Biov precisa participar dessa discussão.
Sim, claro, a Biov sempre vai ser bem-vinda a estar discutindo sobre o assunto. Agora, o que nós gostaríamos mesmo do governo é que ele se impusesse, vamos dizer, os órgãos oficiais, nossa licença como a palavra máxima para que nós não tivéssemos insegurança jurídica. Se eu tenho a licença A minha área foi analisada pelo órgão competente, foi comparada às fotos. Minha área, então, é uma área que estava em degradação e essa área está sendo reaproveitada. Não há desmatamento, então. Então, foi me dada a licença para me explorar nessa área. Essa área, o que nós gostaríamos é que os órgãos oficiais, o governo e tudo, que não permitisse nem o PRODES ser marcado como PRODES uma área dessa. Uma área que já tem a licença, ela não pode ser embargada. Ela não pode ser tida como uma área ilegal, vamos dizer. E outra coisa, hein? Se eu tenho uma propriedade, por exemplo, de 2 mil hectares, e eu tenho um polígono de 30 hectares que aparece no PRODES, que era uma área degradada, uma área que estava em Juquira, que foi mecanizada. Então, não fica só os 30 hectares embargados, tá? Ou a área que aparece, o polígono que apareceu no PRODES. Não. A área fica fazendo...
Inteira, né?
A propriedade toda fica embargada. Não pode sair nenhum grão da propriedade em lugar nenhum. Entendeu?
É uma situação bastante complicada, mas de qualquer forma, essa mobilização mostra a preocupação de vocês, produtores, com essa situação, e o objetivo é justamente buscar um entendimento, buscar uma resolução para esse impasse. Fica o convite, então, para o pessoal lá da região, lá de Dom Eliseu, ou para aqueles produtores que estiverem, de alguma forma, tendo aí esse mesmo problema, para ajudarem nessa discussão, ajudarem a participar aí desse movimento que está acontecendo lá em Dom Eliseu, mas que é muito semelhante ao que acontece em outras regiões aí do bioma amazônico também. Meu caro, obrigado, viu, pela sua participação e nos mantém informado aí das discussões e das decisões dos produtores aí da região.
Ok. Obrigado, Alex. Deus abençoe a todos. Eu agradeço aí a participação de todos, né, que tem nos ajudado aí a divulgar essa questão, que, na verdade, o que nós queremos é ser ouvido, né, que, na verdade, nós não sabemos o que fazer. Nós estamos com as mãos atadas aí, precisando que o Estado nos tire dessa insegurança jurídica, ok? Muito obrigado a todos. Deus abençoe.
Obrigado, Rodrigo. Um abraço para você. Tá aí, Rodrigo Turquino, produtor lá em Dom Eliseu, no Pará. Mais um produtor aí com propriedade embargada em função de uma análise, segundo os produtores, equivocada da moratória da Amazônia, moratória que já tem aí algum tempo de atuação e que tem por objetivo evitar o crescimento do desmatamento ilegal. Mas, segundo os produtores, mesmo dentro da legalidade, mesmo com as licenças ambientais e em função de uma análise superficial do que está acontecendo na região, esses produtores acabam sendo embargados aí e ficam inviabilizados de fazer a comercialização da sua produção. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.